Beleza?
Beleza?
Vamos começar mais um trabalho experimental do podcast para o Sem Bugs e também para toda a comunidade. Começando a conversar hoje com Camilo Ribeiro.
Opa,
Bom,
beleza?
Camilo?
Tudo ótimo com você?
Tranquilo. Primeiro, obrigado por estar participando desse trabalho experimental por enquanto, né? E eu queria que tu falasse agora, assim, um pouquinho o que que é o Camilo, o que que ele faz, para o pessoal saber.
Bom, Camilo é um mineiro que tá morando em Porto Alegre, tomando muito chimarrão, aqui na terra do Elias, né? Bom, eu trabalho com teste já há um pouco mais de 5 anos. Comecei como estagiário, depois eu fui para uma empresa que trabalhava com método mais tradicional. Tive meu tempo na consultoria e agora eu tô trabalhando em uma outra empresa aqui em Porto Alegre. Agora com uma proposta mais ágil, uma coisa mais próximo da realidade ágil e com ferramentas mais open source, né? Eu já trabalhei bastante com Microsoft, com TestLink, com outras ferramentas também.
Legal. A gente sabe que tu tá bem conhecido pelo teu blog, né? Fala um pouquinho sobre o teu blog, até o pessoal saber, fala como é que rolou essa iniciativa de criar o teu blog para nós.
Bom, o blog ele surgiu da minha vontade de estudar um pouco mais de teste, já que estava vendo que tanto na graduação como na pós-graduação você acaba estudando muito teoria e pouca prática, e também acaba não se cobrando tanto, né? Você se cobra mais assim, ah, eu quero ter uma nota legal e tudo, mas ainda fica bem focado naquele universo restrito lá da academia. Então o blog ele foi uma iniciativa mais no sentido de eu me ajudar e ao mesmo tempo ajudar quem está procurando, quem está tentando estudar a mesma coisa que eu e às vezes não tem tanto tempo ou não está conseguindo estudar, está procurando uma coisa um pouco mais low level e tal. Então eu peguei e comecei a estudar um pouco mais. No blog é uma coisa aberta, então a gente consegue ver a evolução que a gente vai tendo, né? Eu, por exemplo, isso fica muito claro quando a gente vê quando fala sobre processos ágeis. As minhas primeiras publicações elas eram um pouco bem, às vezes até meio focado, como eu era uma pessoa mais de CMM e tal. Eu ficava até um pouco meio receoso ao falar de métodos ágeis, meio incrédulo, né? E a gente vai vendo que isso vai melhorando ao passar do tempo, a gente vai estudando mais, vai entendendo mais, vai recebendo comentários positivos e negativos dentro do blog. E é legal ver as pessoas às vezes recomendando um link lá do teu blog, falando, olha, tem aqui um material legal sobre X ou Y ferramenta, dá uma olhada, as pessoas respondendo na lista, ah, que legal, deu para aprender bastante, me ajudou. Então acho que é um ponto positivo do blog é esse, que você se força a estudar mais, e um outro ponto positivo é que você acaba ajudando pessoas indiretamente ou diretamente, né, dependendo do caso.
Uma coisa, tu não falou o nome do blog pra nós, né?
Ah, o blog é o Debug Bang Theory. E é engraçado também como ele começou. Eu já tinha um blog antes, né? Só que eu não tinha escolhido o nome ainda, então eu tava hospedando o meu domínio. E um dia eu tava comentando com algum colega sobre o seriado The Big Bang Theory. E aí eu escorreguei, né? Se você vê no teclado, o U e o I ficam do lado. Aí eu escrevi Debug Bang. Aí eu achei o nome massa, achei o nome legal. Aí eu fui procurar ver se o domínio tava liberado e eu consegui achar. E aí casou, fechou, né?
Show de bola. Esse negócio que eu tava contando de blog, eu também comecei meu blog no mesmo sentido, né? Quando tava começando na área, vou começar a escrever alguma coisa, né? Que vai fazer com que o que eu tô lendo, o que eu tô aprendendo, seja aproveitado por outras pessoas e também de eu me puxar mais para poder aprender mais também e poder compartilhar, trocar experiências com as pessoas também, que o pessoal acaba interagindo com o teu blog, né? Isso é bem
Sim.
interessante.
É, isso é legal porque tem sempre assim as pessoas que são um pouco mais fechadas e acham que o que sai de importante realmente está nos livros e está dentro de jornais ou revistas e tal. E realmente, né, a maioria das publicações mais sérias, mais, vamos colocar assim, pesquisas, elas estão difundidas em materiais que são mais restritos, como livros, revistas e tudo. Mas eu vejo que os blogs, né, sempre que você tem um problema profissional, um problema prático, você procura na internet, você cai num blog. Então eu acho que o blog, para poder suprir esse gap que existe entre o conhecimento teórico e o seu dia a dia, ele é o que mais está sendo aproveitado hoje em dia. não só na área de teste, mas também na área de desenvolvimento. A gente vê que a maioria do material que tem de Ruby no, no, na internet vem de blogs, poucos livros ainda.
Verdade. Legal. Conta pra nós tua história, assim, de quando começou, como é que tu entrou na área, como é que tu foi te virando na área, até chegar, por exemplo, como tá hoje, uma pessoa bem conhecida dentro da área de teste.
Bom, eu comecei como estagiário, na verdade, na área de suporte. Então, comecei numa empresa que trabalhava com softwares de caixinha, né? COTS, um RP para pequenas e médias empresas. E lá dentro eu trabalhei também como desenvolvedor um períodozinho. E eu conheci a área de teste, mas era bem assim, a área de teste, como ela é conhecida, né? O teste aí, aquele que a gente já discutiu bastante nas listas. E dentro eu comecei a ver algumas coisas sobre alguns cursos, algumas coisas da área de teste e tal. E eu comecei a me interessar, comecei a correr mais atrás. Fiz alguns cursos, na época ainda, acho que não tinha. Tinha poucas empresas que já atuavam nesse ramo, que eu me lembro. Mas eu comecei a ler também algumas outras coisas, alguns outros blogs. Mas era muita coisa de fora, tinha pouca coisa em português, por exemplo, né? Aí eu conheci a certificação, a primeira, CFL, comecei a estudar para ela, comecei a estudar um pouco de teste de dados, que era o que eu conseguia fazer sem ferramentas, sem automação, sem nada. Depois eu fui para uma segunda empresa, onde eu comecei a trabalhar mais como analista mesmo, e já era uma coisa um pouco mais séria, alguns processos melhor definidos e tudo. Deixei de ser estagiário. E nessa empresa eu fiquei por mais 2 anos, e lá eu conheci muito sobre, comecei a estudar muito sobre CMM, que quando eu entrei lá ela estava começando a estudar, começando a implantar o CMM nível 2. Quando eu saí de lá, a gente estava terminando de implantar o CMM nível 5. Então foi uma experiência muito, muito interessante. Deu para poder ver como funciona o CMM sem ser uma coisa focada em puramente em certificações e tal. Deu para estudar bastante sobre ferramentas e processos, porque para implantar um CMMI não é pouca coisa, são muitos, muitos pré-requisitos que a gente tem que implementar. Então eu fiquei mais numa área nessa empresa, que era o PMO, que era mais uma parte de inteligência. A gente fazia, pegava o que era focado para, né, estudava o que era interessante que estava no mercado e aplicava aos pouquinhos dentro da fábrica. Então essa experiência me ajudou bastante a. Inclusive escrever muito pro blog, por exemplo, o TestLink. Muitas das coisas que eu publiquei lá que fizeram algum sucesso, tipo um relatório especial do TestLink para evidência de teste, foi uma coisa que eu fiz para essa empresa, que era para suprir uma necessidade do CMM. A própria parte de exibir os requisitos também, algumas das customizações que eu fiz para o TestLink foi dentro dessa empresa, e acaba devolvendo para a comunidade, né? Como é uma coisa, uma política open source, então a gente devolve o código fonte, conhecimento, tudo para a comunidade. Isso eu acho bastante legal.
Esse código acabou indo pro TestLink mesmo, né? Ela hoje faz parte do TestLink, né?
Um deles sim, o outro ainda não. O outro ainda tem que ver como é que vai ficar, se vai ou não ser incorporado, porque tem alguns bugs problemáticos ainda que podem ocorrer através desse. Ainda por cima nessa nova versão do TestLink, que ela está um pouquinho mais complexa, né? Demorei um pouco para poder adaptar, porque tá realmente muito diferente.
Show de
E
bola.
agora eu tô trabalhando numa empresa um pouquinho mais conhecida e dentro dela é focado mais em processos ágeis, ainda tô aprendendo bastante. E eu acho que dá tá dando para poder conhecer, né? Na minha época de consultoria também eu trabalhei com mais processos ágeis, mas agora eu tô sentindo aqui o drama verdadeiro de trabalhar 100% com agilidade, e é uma coisa muito legal, assim.
Fala um pouquinho para mim essa nova experiência nessa a tua mudança, na verdade, né, de sair lá de Minas para ir para Porto Alegre. Esse teu trabalho também como uma pessoa técnica, né, que a gente vê que tu é bem técnico, tu escreve sobre coisas técnicas também, tu tem esse skill de automação, de ser engenheiro de teste, um arquiteto de teste, e fala como é que tu tá também aplicando isso dentro da empresa que tu está agora, com essa linha mais ágil, né?
Bom, a decisão sobre mudar de Belo Horizonte vem de um problema crônico que a gente sofre aqui no Brasil, né? Quase em todo o Brasil a gente sofre um problema crônico que é A carreira em Y não funciona. Então acaba que a gente, para a gente poder mudar um pouquinho assim status ou até questões salariais, por exemplo, a gente tem que optar por ser um cargo de gerência ou alguma coisa nesse sentido. O que incomoda muitos profissionais hoje em dia, porque a maioria das pessoas que opta por fazer essa mudança simplesmente por questões de carreira e não por questões pessoais, eu gosto de trabalhar com gerência, por exemplo, elas acabam sendo maus gerentes e a empresa acaba deixando de ter um cara bom técnico. Então, eu estava procurando uma oportunidade interessante numa carreira, numa empresa que não tivesse esse diferencial, que tivesse uma carreira em Y legal. E surgiu essa oportunidade para mim aqui em Porto Alegre. Eu também estava já querendo um pouco de novos ares, né? Vamos colocar assim. Eu não imaginava que eles seriam tão frios. Mas eu estou gostando muito aqui de Porto Alegre. Essa empresa ela trabalha com essa filosofia de não importa qual o seu papel, né, você vai poder desempenhar o seu papel ao longo de uma carreira de vários e vários anos sem ter um diferencial assim, você vai ter que mudar de tal lugar para tal lugar para você poder ser mais ou menos reconhecido. Então achei isso bastante interessante. A filosofia da empresa também, de ser uma empresa que trabalha com bastante coisa social, bastante softwares livres e tudo, eu achei interessante também, um diferencial legal. Então, agora eu tô aqui no. Hoje tá menos frio, né? Hoje tá calor. É incrível como as coisas mudam. Um dia tá muito frio, tipo 3 graus. No outro dia chove muito. E no terceiro dia tá um clima seco e muito calor aqui, mas tudo bem.
É, sobrevive.
Sobrevive.
E diz outra coisa, agora nessa nova empresa com uma linha bem mais ágil, de verdade, né? Que tem muita gente hoje no de empresas que falam que faz Agile e tal, mas acabam não fazendo, né? Acabam fazendo como a gente fala, de Scrum Waterfall, né? E acaba não sendo ágil mesmo, acaba levando os princípios ágeis. Como é que hoje está aplicando, como é que hoje tá saindo nessa mudança de paradigma também, né? Que era sair de uma empresa que trabalhava muito com tradicional e começar a trabalhar agora com Agile e também linkar isso com os teus skills. Como é que tá assim teu dia a dia, como é que tá te sentindo, como é que tá desempenhando teu papel, etc.
É uma adaptação, e toda adaptação é um pouco traumática, né? Então tem muita coisa que você vê que você discorda, aí depois de muito tempo você começa a enxergar o porquê que aquilo funcionava daquele jeito. Eu estou tentando adotar uma postura mais flexível, mais ainda do que, eu já sou bastante flexível no meu dia a dia, mas estou tentando ser um pouquinho mais flexível, porque a gente tem que pensar que, poxa vida, funciona assim há muitos anos já. Entrega sistemas que eu nunca trabalhei em sistemas com tal complexidade, então alguma coisa deve funcionar perfeitamente nesse processo, né? Então vamos aprender primeiro para depois a gente poder tentar adaptar. Mas tá sendo tranquila a mudança. Eu tô num período ainda de, eu ainda não tô, vamos colocar assim, trabalhando, não tô gerando resultados. Eu devo ficar assim durante mais uns 15, 20 dias ainda, um mês e meio aproximadamente, né? Que é o período de adaptação, o período para poder começar a aprender de novo como funciona. E agora no meu próximo projeto provavelmente eu vou estar trabalhando 100% nesse clima ágil. Sobre as skills, eu acho que como o trabalho é bem focado em por exemplo, automatizar o que é necessário, fazer o teste manual do que é necessário, planejar o que é necessário para essa interação. Então tá bem tranquilo, eu tô achando muito fácil de trabalhar com uma equipe. A equipe também eu tô achando muito capacitado, eu tô achando o pessoal muito bacana. Então tá sendo bem tranquilo essa mudança. A questão mesmo que você comentou, eu acho legal, que muitas empresas elas adotam o CMMI, do mesmo jeito que muitas empresas adotam o CMMI para poder ter um selo e não implementa nada do que o CMMI realmente pede, não implementa nada, quando eu falo nada é de valor, né? Que implementar um monte de templates e um monte de relatóriozinhos. Qualquer um consegue implementar agora. Dar valor e semântica para aquele conjunto de itens ali é complicado. Existe outra mão também, que são as empresas que têm um processo totalmente caótico e desorganizado e falam que são ágeis, né? Então é difícil encontrar todas as duas, tanto as as que trabalham com o modelo tradicional, mas que trabalham com esse modelo tradicional gerando valor, e as que trabalham com o modelo ágil também gerando valor, que não é desorganizado e outro não é extremamente burocrático.
Show de bola. Eu sei que eu sei que tem muitas poucas empresas que realmente fazem Agile de uma maneira certa, e um número muito menor, ainda restrito, que consegue aplicar testes, né, dentro desse esquema Agile, né? Consegue realmente dar o reconhecimento que um testador tem, que é chamado de testador, né? A gente não tem aquela frescura que a gente chama, né? Ah, porque eu sou analista, porque eu sou engenheiro, porque eu sou coordenador. Não, né? Todo mundo é um testador, né? E eles realmente vê valor nisso e trabalham com o time, né?
É isso mesmo. Na verdade, quando a gente fala de times ágeis, a gente não abre brecha para ficar a questão de hierarquia um em cima do outro e tal. Nessa empresa especificamente, não existe hierarquia nem com relação a, por exemplo, gerente de projeto ou alguma coisa do tipo. Mas quando a gente fala de times ágeis, é o time, se precisar de mais testadores, pega galera do dev, ajuda no teste, se precisar de pessoa do teste usando no dev também, vai funcionar como todo mundo trabalha com a mesma. Todo mundo aprende um pouquinho de cada coisa no dia a dia, acaba que um pode ajudar o outro. Mas é claro que existem profissionais especializados em teste, que é o meu caso, e existem profissionais extremamente especializados em desenvolvimento, né, também. Mas a ideia de não separar, por exemplo, coordenador, analista e tudo, é porque as coisas são muito on demanda. Tipo, você tem uma demanda de fazer teste de performance agora. Então, todos os testadores, eles têm que ser capacitados para trabalhar com teste de performance. Tem uma necessidade agora para automatizar testes de aceite. Todos os testadores têm que ser capacitados para trabalhar com uma ou outra ferramenta para poder automatizar testes de aceite. Isso é muito legal. Que você aumenta o nível da equipe inteira, ao invés de focar em uma pessoa e tornar ela especialista. E quando necessário, você consegue puxar recursos de outros projetos, por exemplo, para poder ajudar. É claro que sempre vai ter um que vai surpreender, vai ser melhor do que o outro em alguma coisa. Mas você consegue fazer esse tipo de mudança, né? Adaptação durante o próprio processo. A gente nunca sabe o requisito que a gente vai ter amanhã. Então, às vezes, você tem um requisito hoje que você não esperava 3 semanas atrás, que o cliente mudou agora, e é um requisito de performance. Então, você consegue se planejar dentro dessa iteração para você poder resolver esse problema. Não vai impactar no resto, né? Você não vai precisar de ficar puxando o profissional toda hora também. Isso é legal.
Show de bola. Para a gente encerrar, tu quer deixar alguma dica pro pessoal que está começando a ouvir a gente?
Bom, eu acho que o mercado hoje ele está chamando por profissionais multidisciplinares. Então, às vezes, quando a gente é um pouquinho chato e pisa um pouquinho na tecla de, por exemplo, saber programar ou ser organizado ou alguma coisa do tipo, não é no sentido de que um profissional de teste ele nunca vai ser um bom profissional se ele não souber pelo menos assim o básico de uma ou outra linguagem. Na verdade, não, muito pelo contrário. O mercado ele está mudando mais para essa linha ágil, então ele vai chamar por profissionais que consigam resolver os problemas todos os desafios que aparecerem no projeto que eles estão. E quando esse dia chegar, os que estiverem preparados, eles vão saber se adaptar muito bem. Os que não estiverem tão preparados, eles ainda vão levar um tempo. Então, a dica é estudar, mas não só focar em uma ou outra certificação, mas estudar no que a gente vê no dia a dia, no que a gente vê nas listas, ferramentas open source, ferramentas proprietárias, não ficar com chiitismo de falar eu sou extremamente ágil, eu sou extremamente tradicional. É estudar um pouquinho de cada coisa mesmo e ser especialista em teste, porque isso aí é uma coisa que, se você tiver o espírito de um tester, se você tiver a mente de um tester, o restante das coisas são complementares, vão te ajudar a melhorar um pouquinho na sua carreira. Então, essa é a dica que eu deixo, esteja preparado, porque dizem que a sorte ela é uma fórmula que é mais ou menos preparação versus oportunidade. Então, o que eu falo é que muitas vezes aparecem oportunidades legais, só que as pessoas não são preparadas. Então, se você pudesse preparar hoje para uma oportunidade que vem lá na frente, você vai ter boa sorte, com certeza. Acho que essa é a dica.
Show de bola. Camilo, muito obrigado por estar participando aqui
Agradeço pela oportunidade.
com a gente. Espero que em breve a gente possa conversar mais, né? E trocar mais experiência assim com o pessoal.
Com certeza.
Beleza. Um grande abraço.
Um grande abraço. Tchau.
Tchau.